Boa noite, cumprimento os colegas vereadores, os servidores dessa Casa de Leis, todos os munícipes aqui presentes e também a todos que nos acompanham através das redes sociais. Sob a proteção de Deus, em nome de toda a comunidade juarense, declaro aberta a 26ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Comunico a todos que as sessões da Câmara Municipal de Juara são transmitidas ao vivo pelo YouTube Câmara Municipal de Juara. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum.
Registro a presença dos vereadores Zé Galvão, Léo Boy, Wellington Martins, Marta Dalpiaz, Eduardo Dubox, Heraldo Marquito, da senhora presidente, e a minha presença. A quórum, senhora presidente.
Obrigada. Comunico aos senhores vereadores que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dalpiaz.
Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo transbordam em nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participante das aflições, assim o sereis também da consolação.
Obrigada, vereadora Marta. Ao primeiro secretário para leitura da ata da 25ª sessão ordinária realizada em 14/10/2024.
Ata da 25ª sessão ordinária, do 14º dia do mês de outubro do ano de 2024, às 19h30, reunidos os membros que compõem o Poder Legislativo Municipal, então a presidente declarou aberto os trabalhos. Constatada a presença dos vereadores Sandy, Mônica, Heraldo, Eduardo, José Mercedes, Marta, Valdir Leandro e Wellington Martins e a minha presença. No pequeno expediente foram registrados documentos a saber: protocolo 1645 de interesse da Prefeitura de Juara, protocolo 1659 de interesse da Prefeitura de Juara, protocolo 1686 de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, protocolo 1675 de interesse do senhor conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, referente ao parecer às contas anuais. Protocolo 1667, de interesse do Conselho Tutelar de Juara. Protocolo 1677, de interesse da UNEMATE de Juara. Protocolo 1700, de interesse da senhora Sandy, indicação de número 18. Terminada a leitura, foi concedido o uso da tribuna aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Se pronunciaram os vereadores Wellington Martins, Heraldo Marquito. Passando então ao grande expediente, foram lidas as seguintes proposituras. Processo 442 de 2024, de interesse da Prefeitura de Juara, projeto de lei 56 de 2024. Processo 449, de interesse do vereador Luciano, projeto de decreto de número 49. Processo 450, de interesse da mesa diretora, projeto de decreto de número 48. De interesse da mesa diretora, projeto de decreto de número 47. Processo 452, de interesse da mesa diretora, projeto de decreto de número 50. Processo 453, de interesse da mesa diretora, projeto de decreto de número 51. Processo 454, de interesse da mesa diretora, projeto de decreto de número 52. Processo 455, de interesse do vereador Wellington Martins, projeto de decreto de número 54. Processo 456, de interesse do vereador Wellington Martins, projeto de decreto de número 55. Processo 462, de interesse do vereador Heraldo, projeto de decreto número 56. Processo 463, de interesse do vereador Zé Galvão, decreto 57. Processo 457, de interesse do vereador Zé Galvão, requerimento de número 2. Processo 458, de interesse do vereador Luciano, requerimento de número 26. 27. e 28. Processo de número 461, de interesse da vereadora Marta, moção de aplauso de número 1. Terminada a leitura, o presidente solicitou ao segundo secretário a verificação de quórum, constatando a presença de todos os parlamentares. Em ato contínuo, passou-se a ordem do dia. Foi apreciado o processo 457, de interesse do vereador Zé Galvão, requerimento de número 2, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em única discussão o processo 458, de interesse do vereador Luciano, requerimento 26, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em única discussão o processo 459, requerimento 27, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em única discussão o processo de número 460, de interesse do vereador Luciano, requerimento de número 28, também aprovado por unanimidade. Foi apreciado em única discussão o processo de número 461, de interesse da vereadora Marta, moção de número 1 de 2024, também aprovado por unanimidade. Nas considerações finais, se pronunciaram vereadores Mônica, Wellington e Marquito. Sem mais nada a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e eu solicitei, então, que fosse digitada a presente ata, que segue por mim assinada, e demais colegas vereadores, senhora presidente.
Obrigada, vereadora. Em tempo, eu registro a presença da vereadora Mônica Costa. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira discutir, a mesma está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovada a ata lida. Ao primeiro secretário para realizar a leitura dos documentos do pequeno expediente.
Processo 465, protocolo 1724, de interesse da Prefeitura Municipal de Juara, ofício de número 710 de 2024, encaminhando relatórios das atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais que compreendem a estrutura organizacional do município, referente ao mês de setembro de 2024. Protocolo 1732, de interesse do vereador Heraldo Marquita, indicação de número 18, encaminhando expediente ao secretário municipal de transportes, senhor Toninho Araújo, indicando a necessidade de cascalhamento da estrada Pedro Damião, no município de Juara. Protocolo 1733, de interesse do vereador Heraldo Marquita, indicação de número 19, encaminhando ao expediente secretário municipal de cidade, senhor Salvador Pisolio, indicando a necessidade de realização do patrulhamento da estrada Paraty, no trecho que liga o bairro Parque Alvorada à rodovia 325, bem como a substituição da ponte existente por tubos de concreto no município de Juara. Protocolo 1734, de interesse do vereador Marquita, indicação de número 20, encaminhando ao senhor secretário Toninho Araújo, indicando a necessidade de realização do patrulhamento na estrada do Seringal, nas proximidades da comunidade Água Boa. Protocolo 1735, de interesse do vereador Marquita, indicação de número 21, encaminhando indicação ao senhor secretário Salvador Pisolio, indicando a necessidade de manutenção urgente no Parque Infantil da Praça dos Colonizadores, senhora presidente.
Não havendo mais expediente de leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeira vereadora inscrita, a vereadora Marta Del Piaz.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Eu gostaria muito de deixar um recado para os pais dos alunos que estudam ali na Escola Oscar Soares. Eu tenho recebido mensagens a respeito da extinção do ensino noturno na Escola Oscar Soares. E isso tem causado aí apreensão nos pais que têm filhos que trabalham durante o dia e frequentavam a escola no período noturno. Foi uma determinação da SEDUC encerrar o ensino noturno da Escola Oscar Soares. O único ensino noturno que o Estado vai oferecer é o EJA, ou seja, é necessário que o aluno, para se matricular no EJA, tenha 18 anos. Consequentemente, alunos que são menores de idade não terão mais como estudar no período noturno no município de Juara, e eu acredito que em todo o estado de Mato Grosso, porque foi uma decisão da SEDUC. Eu oriento os pais, da mesma forma que nós já tivemos situações aqui do Estado não ofertar certas turmas de séries iniciais, eu oriento os pais e no Ministério Público, porque o Estado ele tem obrigatoriedade de ofertar ensino, o ensino básico, o ensino médio é obrigatoriedade do Estado. Então, já que ele, por uma decisão unilateral, tomou essa medida de extinguir o ensino noturno da Escola Oscar Soares, que pelo menos ele ofereça o ensino regular para os menores em outra unidade escolar. O que a gente não pode permitir é que os nossos alunos que trabalham e que estão fazendo uma coisa que todo pai deseja, que é um adolescente trabalhando, não possam estudar. Então, oriento os pais a buscar o Ministério Público e fazer lá uma denúncia para que isso seja resolvido. Não é uma coisa de decisão do município de Juara, do prefeito, dos vereadores. É uma decisão do governo do estado. Então, é preciso que os pais se mobilizem para garantir vagas para os seus filhos aí no ensino noturno, em qualquer escola que seja, mas ensino regular e não só o EJA. Muito obrigada e boa noite.
Próxima vereadora inscrita, vereadora Mônica Costa. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto. Vereador também dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Senhora presidente, fiz uma indicação aqui ao secretário Antônio Carlos Araújo, que faça o patrulhamento daquela estrada do Seringal ali, sentido Água Boa. Tem muitas costelas lá, a população está sofrendo muito com essa estrada. Também fiz uma indicação, secretário Antônio Araújo, onde para fazer um cascalhamento na estrada, lá na estrada Boi-Guará, num pedaço dessa estrada de 1.500 metros, onde tem uma bancada de areião, está trazendo transtorno para os moradores que utilizam aquela estrada. Moradores lá já ofereceram cascalho para facilitar o trabalho para a prefeitura municipal. Também fiz outra indicação ao secretário Salvador Pisório sobre a recuperação ali da estrada mais conhecida, a estrada do Barro Vermelho. Está errado que não é Salvador, é o Tony Araújo. Lá do Barro Vermelho, sentido a fazenda do seu Carlos Sirena, onde precisa urgente ser arrumada essa estrada também. Também fiz uma indicação ao secretário Salvador Pisório que arrume essa estrada para ti. Foi feito um patrulhamento, mas já está trazendo transtorno. E também precisa colocar um tubo nessa estrada também. Também foi feita uma indicação aqui para a Secretaria de Cidade. O parquinho ali da praça já está tudo já estragado. Precisa urgente da reforma desse parquinho, onde está trazendo transtorno para as crianças que vão lá e colocando preocupação para os pais que vê esse parquinho já todo destruído. Também quero reforçar a palavra da vereadora Marta, onde recebi várias ligações de pais e mães preocupados com tirando o ensino médio noturno. Eu não sei o que o governador está pensando. Está querendo, acho que, colocar esses meninos, que jovens aprendizes, que estão trabalhando no comércio, estudando à noite, quer colocar aí no mundo do caminho do crime, que só pode, porque Juara já está uma grande falta de mão de obra. E ainda tirando esse ensino médio à noite, os jovens vão ter que parar de trabalhar e só estudar, aonde leva aí uma renda para suas famílias. Fiz um pequeno levantamento em Juara. Hoje tem mais de 300 jovens aprendizes trabalhando no comércio da nossa cidade. Imaginou esses jovens ter que sair, Zé Gavão, do serviço para estudar de dia, aonde vai trazer muito transtorno aí, vai diminuir a renda nas suas famílias e também o futuro dessas crianças que precisam estar trabalhando, estudando e fomentando, trazendo melhoria para sua família e para ter sua vida também. Só isso, presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo do Boxe. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, colegas vereadores, boa noite a todos, população que nos assiste. Senhora presidente, na última quinta-feira fiz um ofício solicitando ao secretário de cidade, Salvador Pisório, a poda de uma árvore lá na rua Curitiba, no Jardim Paranaguá, onde aquela árvore está tomando conta de mais da metade da rua, as suas galhas estão muito baixas e precisando de uma poda urgente e também na limpeza do terreno ao lado, que é uma esquina de APP, e o matagal já está bastante grande e nem começou a chover ainda, então vai causar bastante transtorno, dar uma chuva de vento, perigoso quebrar aquela árvore, aquele galho, e cair lá em meio à rua, ou às vezes até em cima de um bicicleteiro, um motoqueiro, ou às vezes até em cima de um carro. E a gente fez essa, indicação ao secretário Salvador na última quinta-feira, mas até o presente momento ainda não foi executado a poda dessa árvore lá naquela região do Jardim Paranaguá. Assim como também vem essa tribuna pedir, nesse mesmo sentido de podas, hoje eu estive averiguando na Avenida Rio Arinos, ao longo da avenida, principalmente aqui mais no centro, aqui de frente ao Banco do Brasil, até lá na praça, as podas de árvores dessas árvores chamadas pata de vaca, tem várias delas que estão com a galhada baixa, atrapalhando até veículos de utilizar o estacionamento. Então a gente precisa que também tome providência o mais rápido possível para que faça a poda dessas árvores durante a Avenida Arinos, porque está causando transtorno, tanto para pedestre, bicicleteiro, que tramita ali naquela pista que lhes favorece, mas os carros também estão sendo impossibilitados, às vezes, de usar o estacionamento, porque algumas galhas estão muito baixas. Então a gente pede ao secretário Salvador uma urgência nessas podas de árvores da nossa Avenida Rio Arinos. Assim como também um buraco no quebra-mola lá, na Avenida Arinos também, lá de frente à sorveteria, na faixa elevada que ali existe de trafegar pedestre, tem um buraco bem na cabeceira da faixa. Também pode estar causando um transtorno de um bicicleteiro ou um motoqueiro passando na faixa e bater dentro daquele buraco e porventura possa vir cair, causar danos materiais e até levar ao hospital municipal. Então, eram essas as minhas indicações nesse momento. Obrigado a todos e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Léo Boy. Vereador, dispensou a palavra. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente, ao primeiro secretário para a leitura dos documentos e proposituras apresentadas.
Processo de número 468, protocolo 1729, de interesse do vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão. Projeto de lei 22 de 2024, que dispõe sobre a revogação da lei municipal de número 3227, de 5 de setembro de 2004, que dá denominação de Travessa Alvorada, a travessa localizada entre a rua Várzea Alegre e o lote 2R, na zona leste do bairro Parque Alvorada, no perímetro urbano do município de Juara, Mato Grosso. Processo 464-2024, protocolo de número 17-11 de 2024, de interesse da vereadora Mônica Costa, projeto de decreto legislativo 53, que concede diploma professora Elaine Silvana de Matias Alves, a senhora Célia Posavates. Processo 467, protocolo 1728, de interesse do vereador Zé Galvão, projeto de decreto de número 58, que concede título honorífico de cidadão juarense ao senhor Genésio Mariano Rodrigues. Processo 466, protocolo 1727, de interesse do vereador Eduardo, projeto de decreto número 59, que concede comenda do mérito desportivo José Carlos de Oliveira, senhora Raquel Amaral Miranda. Processo de número 469 de 2024, protocolo 1730, de interesse do vereador Luciano Oliveto, requerimento de número 29, que requer ao Executivo Municipal para que, através do setor competente, forneça relatório detalhado das emendas parlamentares impositivas liquidadas nos anos de 2022, 2023 e 2024, assim como esclarecimento de ordem técnica que tenham levado ao não cumprimento de determinadas emendas. Processo de número 470, protocolo 1731, de interesse do vereador Heraldo Marquito, requerimento de número 7, requer ao prefeito municipal, senhor Carlos Amadeu Sirena, cópia dos comprovantes de pagamentos referentes ao aluguel de dois veículos utilizados pela prefeitura desde o mês de julho do corrente ano até a presente data, conforme especificações discriminadas na justificativa, senhora presidente.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no grande expediente. Informo a todos que não há vereadores inscritos no grande expediente. Não havendo vereadores inscritos, passamos à ordem do dia. Ao segundo secretário para verificação de quórum.
Segundo secretário para verificação de quórum. Estão registradas a presença do vereador Zé Galvão, vereador Léo Boy, vereador Wellington Martins, vereadora Marta Del Piazza, vereadora Mônica Costa, vereador Eduardo Box, vereador Luciano Iveto, primeiro secretário, a minha presença, vereador Heraldo Marquito, segundo secretário, e a presença da presidente Sandy. Portanto, a quórum, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Antes de solicitar ao primeiro secretário para realizar a leitura das matérias em pauta, eu gostaria de deliberar com o soberano plenário a votação em bloco dos projetos de decretos legislativos números 047, 048, 049, 050, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57 de 2024. Em tempo, não estamos apreciando o decreto legislativo 053 de 2024. São somente os outros que eu li. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Oi. Pode falar, vereador. Vereador Wellington Martins. É para a gente deliberar a votação em bloco. Votando em bloco, pode pedir uma parte para falar de algum dos títulos. É o 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56 e 57 de 2024. Oi? Beleza. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, a mesma solicitação está em votação. Vereadora Marta Alpiaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto está aprovada a deliberação para votação em bloco dos decretos legislativos. Ao senhor secretário para a leitura dos mesmos.
Processo de número 451 de 2024, protocolo 1693, de interesse da mesa diretora. Projeto de decreto legislativo de número 47, que concede título honorífico de cidadã juarense à senhora Almerinda Araújo de Souza e Souza. Processo 450 de 2024, protocolo 1692, de interesse da mesa diretora. Projeto de decreto legislativo de número 48 de 2024, que concede título honorífico de cidadã juarense à senhora Maria Salete de Souza. Processo de número 449 de 2024, protocolo 1690, de interesse do vereador Luciano. Projeto de decreto de número 49, que concede diploma à professora Elaine Silvana de Matias Alves à senhora Sueli Linares Quesada. Processo de número 452 de 2024, protocolo 1694 de 2024, de interesse da mesa diretora. Projeto de decreto legislativo número 50, que concede título honorífico de cidadã juarense à senhora Ivonete da Silva Costa. Processo 453 de 2024, protocolo 1695, de interesse da mesa diretora. Projeto de decreto legislativo de número 51, que concede título honorífico de cidadão juarense ao senhor Israel Costa. Processo de número 454 de 2024, protocolo 1696 de 2024, de interesse da mesa diretora, projeto de decreto legislativo de número 52 de 2024, que concede título honorífico de cidadã juarense à senhora Maria do Carmo de Paula. Processo 455 de 2024, protocolo 1697, de interesse do vereador Wellington Martins, projeto de decreto legislativo de número 54 de 2024, que concede título honorífico de cidadão juarense ao senhor Belmiro Fagundes Chaves. Processo 456 de 2024, protocolo 1698, de interesse do vereador Wellington Martins, projeto de decreto legislativo de número 55, que concede o título honorífico de cidadão juarense ao senhor Joaquim Nunes de Almeida. Processo 462, protocolo 1705, de interesse do vereador Heraldo Marquito, projeto de decreto legislativo de número 56, que concede o diploma à professora Elaine Silvana de Matias Alves, à senhora Rosicléu Albertini da Silva. Processo de número 463 de 2024, protocolo 1706, de interesse do vereador Zé Galvão, projeto de decreto legislativo de número 57 de 2024, que concede o diploma à professora Elaine Silvana de Matias Alves, à senhora Silvane Alves de Souza, senhora presidente.
Em discussão, as matérias lidas.
Senhora presidente, eu gostaria do destaque do nosso projeto 054 e 055, se possível.
Sim.
O secretário fazer a leitura da biografia, por favor.
Certo. Deferido. Pode fazer a leitura, por gentileza, vereador? Quais são os títulos? 54. 54 e 55.
você providencia os outros para mim, por favor. Pelmiro Fagundes Chaves nasceu em 11 de junho de 1953, em Paranaíba, Mato Grosso do Sul, sendo o quinto entre 10 irmãos, filhos de Sebastião Fagundes Chaves e Iraci Maria Ferreira. Em 1960, aos 7 anos de idade, mudou-se com a família para o município de Rondonópolis, onde viveu por 36 anos. Foi lá que constituiu sua família, casando-se com Elvira de Lima Chaves, com quem teve 3 filhos, Rosimeire, Dulcilene e Jonailson. Em 1996, Pelmiro mudou-se para o município de Juara, onde reside até hoje, no assentamento Gleba Japuranã. Sua dedicação à família e à comunidade local é refletida não só em sua trajetória, mas também na alegria de seu avô e suas 5 netas, Louise, Lene, Maíse, Maria Júlia e Maria Paula. Pelmiro é um exemplo de perseverança, trabalho e compromisso com o município, onde construiu sua vida e integrou a comunidade ao longo dos anos. Essa é a biografia do senhor Pelmiro Fagundes Chaves, senhora presidente. Decreto 55, título honorífico ao senhor Joaquim Nunes de Almeida. Nasceu em 14 de abril de 54, no município de Tabocas do Brejo Velho, na Bahia, em 3 de fevereiro de 72. Deixou sua terra natal e chegou a Juscimeira, no estado de Mato Grosso, em 9 de fevereiro do mesmo ano. E em 22 de novembro de 75, casou-se com Divina Nunes de Almeida, com quem teve 2 filhas, enquanto viviam em Juscimeira. Em 14 de outubro de 78, mudou-se para Juara, onde Joaquim e Divina tiveram mais 5 filhos. Ao longo dos 46 anos morando em Juara, Joaquim construiu uma família composta por 7 filhos, além de seus 14 netos e 2 bisnetos. Sua trajetória profissional começou em terras arrendadas pelo seu tio Joaquim Almeida Assunção, onde trabalhou cultivando milho, arroz, feijão e café. Posteriormente, adquiriu sua própria terra e passou a trabalhar com a venda de frutas e verduras em feiras, utilizando um carro de boi como meio de transporte por 12 anos. Mais tarde mudou-se para o assentamento Japuranã, onde se dedicou à produção de leite por 8 anos. Atualmente, Joaquim está aposentado, mas continua ativo, trabalhando com gado de corte. Sua vida em Juara é marcada pela dedicação à família e ao trabalho, sendo um exemplo de perseverança e contribuição para o município. Só essas duas?
Continua a discussão. Vereador Wellington.
Senhora Presidente, colegas vereadores, é muito oportuno e eu não poderia pedir o destaque desses dois projetos, tendo em vista, colegas vereadores, que são histórias marcadas de muita luta, muita dificuldade ao longo da nossa trajetória aqui, dessas pessoas aqui no município de Juara. Pessoas que vieram de longe, fizeram suas construções familiares, sua base aqui no nosso município, trabalhou muito, arduamente, ao longo de muitos anos e hoje estão constituídos aqui na nossa cidade de Juara. E falando em especial ao senhor Pelmiro Fagundes Chaves, quero agradecer a presença do Paulo, que é um dos genros do senhor Pelmiro, a uma das suas filhas, sua neta do senhor Pelmiro, que está aqui presente. Em especial ao senhor Pelmiro, senhora presidente. É muita coincidência, porque eu também fui criado em Rondonópolis, e o senhor Pelmiro saiu lá de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, onde eu sou de Aparecida do Taboado, 50 quilômetros de Paranaíba. E viemos conhecer aqui em Juara, depois de muitos anos, né? Em Rondonópolis não tivemos o prazer, e eu fui criado ali, e eles morou ali por muito tempo. O senhor Pelmiro trabalhou muito na atividade pecuária, na lida do gado, lá na região de Rondonópolis, e daí montou uma fábrica de doce naquela localidade, na cidade de Rondonópolis, onde foi muito bem constituído, vendendo doce, geleia, e criando ali sua família. Há 28 anos atrás, eu me lembro como se fosse hoje, quando esse pessoal saiu de Rondonópolis para vir aqui para o assentamento PA Japuranã, PA Vale do Arinos. Naquela época eu era rapazote e ainda fiquei pensando, falei, que esse pessoal está saindo daqui de Rondonópolis para ir para esse lugar que eu não sabia nem imaginava onde ficava. Há 28 anos atrás. Hoje a gente vê gente reclamando para sair de Juara e ir lá no assentamento. A senhora imagina, colegas vereadores, há 28 anos atrás, como é que era a dificuldade desse pessoal chegar lá no PA? Como eles chegaram ali, foram deixados embaixo de barracos de lona e trabalhou ali arduamente para construir, desmatar toda aquela região que hoje a gente conhece, tem o prazer de ir lá na região. E é onde hoje eu faço presença também naquela região, desde que eu vim para Juara, onde eu fui parar, na região do PA Japuranã. Olha a tamanha coincidência. E o senhor Pelmiro ali, com a sua família, trabalhou muito no assentamento Piaja Puranã, com muita dificuldade na época, criou seus filhos com muita luta, trabalho, com o gado, até plantando arroz para se alimentar, ter a sua alimentação no dia a dia, para ter tamanha dificuldade que era, como é que chegava na cidade e ia lá na região do assentamento. Destacado o nome de seus filhos aqui, de algumas netas, hoje um grande amigo que eu tenho na região do assentamento, que até trato ele brincando como meu filho, porque quando eu fui para o assentamento, ele que foi o primeiro a me dar suporte e ajudar a cuidar do meu gado no assentamento, foi o Jonailson, seu filho. E hoje, que é o pai da Maria Paula, e tá hoje casado com a Ana Maria, e esperam com muita alegria toda a família a chegada da futura neta do seu Pelmiro, a Maria Helena, que dentro em breve estará na comunidade, na nossa cidade de Juara também, fazendo presença, trazendo mais alegria ainda a toda aquela população, toda aquela família. O senhor Pelmiro é um homem temente a Deus, minha colega presidente. É muito religioso, católico, e ajuda muito a comunidade Santa Luzia lá no Piaja Puranã. E é uma pessoa muito bem vista por toda a comunidade ali, é uma pessoa de muita grata satisfação da gente ter o prazer de conviver com ele, porque é uma pessoa simples, mas muito direito, muito honesto, e é muito honroso para mim poder fazer parte do Poder Legislativo em esse ano em especial, homenageando o seu Pelmiro Fagundes Chaves, lá do Piaja Puranã. Um grande abraço a toda a sua família, em especial ao seu Pelmiro.
Continua a discussão? Vereador Wellington, pode falar do outro também.
Senhora Presidente, colegas vereadores, assim como destaquei o projeto de homenagem Tito Cidadão Jaurense ao seu Pelmiro Fagundes Chaves, também falando lá do nosso assentamento, PA Vale do Arinos, o senhor Joaquim Nunes Almeida, mais conhecido como Joaquim Palito, e toda a sua família, que também tem uma trajetória muito bonita, de muito trabalho, muito esforço, aonde, Léo Boy, ajudou a desbravar toda essa região do assentamento. A gente sempre vê assentamentos perto da cidade, que é a lógica, porque essas pessoas assentadas, elas necessitam do quê? Do tão bonito e falado agricultura familiar. Mas como é que você faz agricultura familiar num assentamento a 180, 150 quilômetros do nosso município? Aonde foram colocar essas pessoas naquela época, há 20, quase 30 anos atrás? Então, a dificuldade é muito grande desse pessoal sobreviver, e esse pessoal foi muito lutador naquela região. Gostaria até de citar o nome dos filhos do senhor Joaquim Palito, senhor Joaquim Nunes de Almeida, porque não foi colocado na biografia, porque eles não nos enviaram. A Maria Nunes Almeida, a Rosângela Nunes Almeida, Elias Nunes Almeida, Gabriel Nunes Almeida, Efigênia Nunes Almeida, Gilberto Nunes Almeida e o Fabrício Nunes de Almeida. O senhor Joaquim Palito, como é conhecido, se mudou com a família para o assentamento PA Vale do Arinos, hoje residente lá na linha 3, onde trabalhou bravamente com sua família, senhora presidente, abrindo aquelas terras. Hoje, além da criação do gado de corte que ele produz com seus filhos, sua família, também trabalha na produção de leite e cultiva 4 hectares de café, senhores vereadores, com aproximadamente 10.700 pés de café produzindo já na região do assentamento. Um pessoal dedicado à terra, todos unidos, trabalhando em conjunto, para que possa ter uma sustentabilidade melhor. E eu preciso destacar toda a família do senhor Joaquim Palito, pela dedicação à terra, pela produção de café que eles têm levantado naquela região, abraçaram a ideia da nossa Secretaria de Transporte, Secretaria de Agricultura, o nosso secretário Rafael Semensato, que deu o suporte necessário, e a produção deles lá está muito bem, já tiveram rendas interessante, e a gente fica muito agraciado por eles estarem ali lutando, unidos, toda a família, em busca de rendimento financeiro para a sua família. E então a gente quer aqui parabenizar com esse título de cidadão juarense também o nosso colega, nosso amigo, parceiro, senhor Joaquim Nunes de Almeida, mais conhecido na região do assentamento como Joaquim Palito. Que Deus abençoe a todos e que dê vida longa a eles, porque são pessoas que merecem estar no meio da sociedade, porque são velhos trabalhadores, guerreiros, e todos nós ficamos satisfeitos com essas pessoas que estão em nosso meio. Grande abraço, obrigado.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, as matérias estão em votação. Vereadora Marta Dalpiaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto estão aprovados os decretos legislativos números 047, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56 e 57, todos de 2024. E os decretos serão, então, promulgados. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 469, protocolo 1730, de interesse do vereador Luciano Oliveto, requerimento de número 29, que requer ao Executivo Municipal para que, através do setor competente, forneça relatório detalhado das emendas parlamentares e impositivas liquidadas nos anos de 2022, 2023 e 2024, assim como esclarecimentos de ordem técnica que tenham levado ao não cumprimento de determinadas emendas. Matéria em única discussão e votação, senhora presidente.
Em discussão. Vereador Luciano Oliveto.
Senhora Presidente, nós estamos agora com um projeto de lei orçamentária anual, onde esse ano nós, vereadores, teremos aí aproximadamente R$400 mil para trabalhar dentro do orçamento de maneira legal, com indicação a projetos, áreas que a gente queira fomentar no município de Juara. E aí, normalmente, as comunidades, associações, entidades procuram os vereadores e fazem compromissos. Ao longo dos últimos anos, nós temos aportado recursos. Na grande maioria das vezes, nós apresentamos esses recursos ao prefeito Carlos Sirena, e ele sempre faz o compromisso de pode colocar no orçamento que nós vamos... É mais fácil, porque daí vocês acompanham o trabalho com as associações. O que tem acontecido é o não pagamento de grande parte... dessas emendas, quero que os meus colegas me corrijam se eu estiver equivocado, no exemplo da Associação Quatro Patas. Né? Nós, do Poder Legislativo, ajudamos a reconhecer a Associação Quatro Patas como uma entidade pública, útil ao município. Nós fizemos destinação de recursos todos os anos para a Associação Quatro Patas, e até o presente momento, pelo que eu saiba, a última informação que a gente tem é que não foi paga as emendas parlamentares. É isso mesmo? Dos senhores vereadores, até o presente momento. Então, essas entidades, elas vêm no dia da votação da lei orçamentária anual, elas participam, elas pleiteiam um recurso, a gente tem o direito legal de fazer essa previsão orçamentária e destinar esse recurso, e eu percebo que essas emendas, elas não estão sendo pagas. Né? Então, eu peço aqui um esclarecimento da Prefeitura Municipal sobre... essas emendas parlamentares. O último apontamento do Tribunal de Contas que eu tive acesso é de que menos de 25% das emendas parlamentares do ano de 2023 foram pagas. Né? É isso que o Tribunal de Contas ele aponta. E me preocupa muito agora na transição de gestão, embora a gente tenha agora um vereador que vai assumir a vice-prefeitura e sabe a importância do Poder Legislativo, e para a gente poder fazer uma discussão na lei orçamentária anual, não de os vereadores indicarem algo que não vai ser cumprido, mas algo palpável. Né? Qual que vai ser a política pública dessa gestão? O que, que essa gestão próxima que vai começar, o que, que ela quer priorizar? Ela quer priorizar zerar filas de exames? Ela quer priorizar fazer calçadas em bairros de baixa renda, ela quer priorizar a iluminação em algum determinado ponto da cidade, para que a gente possa discutir com os vereadores e a gente possa, de fato, destinar daí os recursos para um setor da prefeitura que vá pagar essas emendas. Eu acho que esse precisa ser o trabalho, né, que tem que ser feito de uma Câmara, porque se, de fato, o Poder Legislativo ele é independente do Poder Executivo, todos os poderes têm que ter condições, plenas condições de executar suas funções. E eu, enquanto parlamentar, embora de oposição, em nenhum momento eu inviabilizei um projeto do prefeito, votando contra algo que fosse bom para o município, liberando empréstimos, enfim. Então, é muito importante que eu tenha esses números desse requerimento que a gente faz aqui, para que o prefeito esclareça isso antes da LOA, né, da lei orçamentária anual, porque senão a lei orçamentária anual ela vira só um teatro. A gente vem até aqui, a gente gasta tempo discutindo e apresentando o que a gente pensa para o município, e depois as nossas ações, o nosso direito, ele não é, de fato, executado pelo poder que deveria executar as ações que são de sua competência. Então, eu, enquanto vereador, né, no exercício da minha função, eu, obviamente, vou fazer questão que as minhas emendas parlamentares elas sejam, de fato, executadas e, quando não executadas, que tenha uma justificativa técnica. Afinal, para que a gente possa aprovar, parece que tem algum colega vereador que pensa diferente, mas, de maneira constitucional, o pagamento das emendas parlamentares ele é um fator que também corrobora para que a gente possa reprovar as contas de um representante do Poder Executivo, caso ele não faça o cumprimento do pagamento dessas emendas impositivas. Isso é uma questão legal, né? Então, por isso, eu faço esse pedido de esclarecimento à atual gestão de por que essas emendas parlamentares não estão sendo pagas aí, pelo menos 50% delas, né, não estão sendo pagas aí pela atual gestão. Esse é o motivo que fundamenta aí o meu pedido do requerimento de número 29, senhora presidente.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Bossi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto, está aprovado o requerimento 029 de 2024. Próxima matéria, senhor secretário.
Trata-se do protocolo de número 1731, processo 470, de interesse do vereador Heraldo Marquito, requerimento de número 7, requerendo ao prefeito senhor Carlos Sirena, cópia dos comprovantes de pagamento referentes ao aluguel de dois veículos utilizados pela prefeitura desde o mês de julho do corrente ano até a presente data, conforme especificações discriminadas na justificativa. Matéria em única discussão e votação, senhora presidente.
Em discussão, requerimento 007/2024, vereador Heraldo Marquito.
Senhora presidente, colegas vereadores, peço aí colaboração de todos os colegas vereadores que votem nesse requerimento, onde esse vereador, no período eleitoral, recebeu uma denúncia, onde dois carros que é alocado pelo município de Juara está no pátio de uma oficina para conserto. Um veículo é um veículo que já fazia cinco meses que estava nesse pátio, um veículo... Eu fiz o levantamento do aluguel desse veículo, é um aluguel de R$ 9.600 por mês. O outro veículo fazia 3 meses que também estava nessa mesma oficina para ser arrumado. Um veículo também que eu fiz, consultei, é um veículo no valor de R$ 4.800 por mês, o valor do aluguel. Então, estou sugerindo ao prefeito municipal, já fiz um ofício solicitando cópia ou da baixa ou do pagamento do aluguel desses veículos. Não fui informado, então requeri o requerimento para mim obter maiores informações sobre esses dois veículos que se encontram no pátio da oficina, para ver se foi dado baixa nos pagamentos do aluguel desses dois veículos, ou se passou algum erro e foi pagado sem esses veículos estar trabalhando, prestando serviço para a Prefeitura Municipal. Então, fiz o ofício, não tive resposta, então agora estou fazendo o requerimento, surgindo... resposta desses dois veículos, nesse ofício já está a foto desses dois veículos com placa e tudo, para que a Prefeitura Municipal possa estar informando esse vereador se foi dado baixa nos aluguel do período que esses carros se encontram na oficina. Esses carros são empresas terceirizadas, não só esse, tem vários carros que estão trabalhando no município. Então, eu recebi uma denúncia, fui pessoalmente à oficina e vi esses dois veículos para fazer motor no pátio da oficina. Então, gostaria de saber da Prefeitura Municipal se houve baixa no aluguel desses dois veículos, ou se passou algum erro, fez algum pagamento do aluguel desses dois veículos. Então, através do requerimento, eu terei a certeza se foi dado baixa ou não. Então, peço a colaboração de todos os colegas vereadores que votem nesse requerimento, para que esse vereador possa fiscalizar e estar levantando essa denúncia desses dois veículos que se encontram no pátio da oficina.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto, está aprovado o requerimento 007-2024. Próxima matéria, senhor secretário.
Senhora presidente, não há mais matérias em pauta.
Não havendo mais matérias em pauta, passamos às considerações finais. Deixa eu tentar achar minha folha aqui. O primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Luciano Oliveto.
Dispenso a palavra.
Vereador, dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão. Vereador também dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Mônica Costa. Vereadora dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, colegas vereadores, população que nos ouve e nos assiste, só gostaria de aproveitar o momento e pegar um gancho nesse requerimento do vereador Luciano Oliveto, em busca das informações das emendas impositivas. E realmente, nós fizemos, o vereador Luciano, as emendas impositivas e precisamos de informação, e fiquei muito grato por você pedir esse requerimento. Porque, se eu não me engano, foi eu, Eduardo do Box, a vereadora Marta, o vereador Léo Boy. Nós se juntamos para comprar um carro odontológico, né, um centro odontológico móvel. Nós fizemos da nossa área, da nossa parte de emenda impositiva, destinado a um carro odontológico móvel. E até hoje eu não sei, não vi ninguém se manifestar sobre essa compra desse veículo, que é tão necessário para a nossa região, nosso município. As regiões mais carentes, mais afastadas do município, precisa de um carro desse, onde um cirurgião dentista possa fazer proveito desse veículo e ir lá na comunidade atender os pacientes. A última informação que eu tive há muito tempo atrás, que eu fui buscar a informação, estava em processo de licitação, mas não vi a Secretaria de Saúde se pronunciar a respeito. Então a gente fica muito agraciado em ver esse requerimento, que de repente vem essas informações junto, que a gente precisa realmente saber. Também colocamos emenda impositiva em várias outras situações, como reformas de escola lá no assentamento na Escola Santa Clara, como também na Escola Renascer no Banco da Terra e também na Escola Tancredo Neves da linha 3 no PA Vale do Arinos. Precisamos saber se essas emendas foram usadas, porque eu sei que a Escola Santa Clara está passando por um processo de reforma e eu preciso saber também se foi usado a nossa emenda impositiva que está lá destinada. Assim como no orçamento, esses valores, esse financeiro, sai do orçamento do município. E se de repente não é usado, como o vereador acabou de explicar, né, Zé Galvão? Ou esse financeiro fica parado no Poder Executivo, onde poderia estar sendo locado em outra situação e acaba ficando armazenado nas nossas emendas impositivas e acaba não sendo pagas por algum motivo ou outro, que deve vir essas explicações no requerimento. Mas é muito, muito importante esse requerimento, só gostaria de usar essa fala para isso, porque gostaria mesmo de saber o que foi feito da compra desse veículo móvel odontológico que a gente destinou nossas emendas da parte da saúde destinado a essa ação. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, que Deus abençoe.
Próximo vereador inscrito, vereador Léo Boy. Vereador, dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Del Piaz.
Tem mais, Michele?
É 10, né? Peraí. Foi.
Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e convocar meus colegas vereadores para a reunião das comissões amanhã às 14 horas. É importante a presença de todos vocês, porque nós precisamos deliberar aí o destino de alguns projetos que estão parados na comissão. Então, como é uma demanda importante para o município, eu gostaria muito de contar com a presença de todos os nobres edis. E para complementar a fala do vereador Wellington, quando nós destinamos as emendas as nossas emendas, a parte da saúde, 50% do valor para a saúde, é, para compra de uma unidade odontológica, nós fizemos isso acordado com o prefeito municipal. Então, não tem nem justificativa do porquê que essa unidade odontológica ainda não foi adquirida. Né? É, concordo com o vereador Luciano, as emendas impositivas são um direito legal dos vereadores, é um percentual mínimo do orçamento anual, e é importante que elas sejam pagas, porque nós ouvimos as demandas da sociedade. É, nós recebemos as associações aqui para que elas possam ter um recurso para viabilizar um trabalho que muitas vezes deveria ser feito pelo município. Né? Nós temos, por exemplo, Anjos de Quatro Patas, que faz um trabalho assistencial aí na causa animal importantíssimo, que deveria ser prerrogativa do município, e ela precisa de um recurso, por isso que a gente destina parte das nossas emendas a essas associações, como a Amor também, que faz um trabalho exemplar, né? O Lions, que faz um trabalho nessa questão da visão. Então é importante que se pague essas emendas, porque o vereador, ele destina para benefício da sociedade e não para fazer bonito, né? A gente ouve a sociedade e gostaria muito de que ela fosse atendida e melhorasse a qualidade de vida das pessoas que são atendidas e também dos animais, já que no município, na causa animal, a gente só tem Anjos de Quatro Patas. Importantíssimo o seu requerimento, vereador Luciano Oliveto. Boa noite, não se esqueçam, amanhã às 14 horas, reunião das comissões. A presença de todos é importantíssima.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo do Boxe. O Eduardo é 10 minutos também.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos presentes. Estava com saudade, e principalmente, Zé, de vamos falar de esporte, né? E pensa a falação que nós vamos falar sobre esporte. Cara, como é gostoso vir nessa tribuna e poder falar de algo tão maravilhoso. Ô, Vando, primeiro você poderia colocar a primeira foto. Essa é do pessoal da Unemate, que maravilhoso, acho que é o quarto evento, né, Luciano? Que eles fazem no intermestre, se eu não me engano, oitavo já, perdão. E quão bom e gostoso que é essa confraternização, essa semana deles, ver o futsal feminino, o futsal masculino e também o vôlei, que foi o sábado o dia inteiro. Parabéns aos organizadores, parabéns a todos da Unemate, que tenham mais eventos assim. Né, que com certeza a Unemate sabe fazer muito bem feito. No próximo é a turma do vôlei, que foi classificada aqui, lá em Sorriso, eles estavam lá em Sorriso, representando nossa cidade, porque aqui foram campeões aqui no regional, e levaram a vaga agora para Sorriso. Infelizmente não deu, mas está aí, num grande evento, o vôlei se dando de destaque. A próxima foto, falar um pouco de cultura, na qual também nós gostamos bastante, com a professora guerreira, a professora Tati, que foi para Lucas com as suas bailarinas representar o nosso município, e foi muito bem classificada, e elas arrasaram como sempre. É um baita trabalho que a professora Tati faz, e com toda certeza, sempre consagrando-se vencedoras aí de um belo trabalho que vem feito. O próximo, como o pessoal diz, o Beat venceu, né? Ali nós temos duas duplas de Juara, Thiago e Camila, que foram campeões, e o William e Simone, que foram vice. Isso foi em Colíder, só que na cidade de Colíder nós temos a final juarense. Então, olha que orgulho para nossa cidade. Pode parecer pouco, mas com toda a certeza do mundo, Colíder já conhece o beach tênis juarense e a força que ele tem. Então, fico muito feliz, parabéns a todos vocês, que continuem sempre levando o nome da nossa cidade, e com toda certeza, futuramente, nós vamos começar a colocar em prática aí um trabalho social voltado aí ao beach tênis, com toda certeza, na nossa cidade. Próximo é meu amigo, falo do meu filhão aí, que foi meu aluno também, Gustavo Santos, que foi campeão no rodeio em Coniza. Parabéns, Gustavo. É, você é merecedor, batalhador, guerreiro. Sabemos o quanto é difícil também esse esporte. Eu acho que é mais perigoso que o boxe, viu, Zé? E fico muito feliz quando isso acontece. E você é merecedor, meu rei. Parabéns mesmo. O próximo, eu sou até suspeito de falar, sensei Marcelo, meu amigo, meu irmão. E que orgulho, dando frutos agora com o judô. Foram 8 medalhas, são 2 de ouro, 2 de prata e as demais tudo de bronze. Parabéns, sensei, pelo belo trabalho que vem desenvolvendo com as crianças aí. Vocês podem ver que foi o Campeonato Brasileiro Norte e Centro-Oeste. Provavelmente eles vão ser classificados aí para outro Campeonato Brasileiro. E é isso. Mas isso aí foi em Rondonópolis, tá? Então são vários eventos em várias cidades e levando o nome da nossa cidade. Parabéns mesmo. O próximo é falar dessa... Eu gosto muito de falar dessa família, que é o Marcos e a Fabrícia, da MDA, que começaram com uma escola particular de futebol, muito bem estruturada, muito bem feita em nosso município, com mais aí de 200 alunos, e hoje também tem um baita de um projeto social, iniciando e engateando devagarzinho. Então, com toda certeza, não podia deixar de prestar minhas homenagens a eles. Essa é a Copa do Mundo das Crianças. Podem ver aí bandeiras de todos os países. Parabéns pela iniciativa, professor. E contem sempre com esse poder legislativo e comigo também. No próximo e último, Interprofessores. Que evento maravilhoso. Que evento onde encheu a casa. Fim de semana muito bem feito. A organização mais rápida do mundo, né, professor Cláudio? Parabéns. Parabéns pela organização junto com alguns outros professores. Os alunos tudo aí querendo ver os professores jogando, vendo como que eles vão se sair, jogando vôlei, jogando futebol, futsal, tanto feminino como masculino. Evento esse que está para a 3ª edição e, se Deus quiser, nós vamos continuar a ajudar para que ele nunca se acabe. Nunca se acabe, porque foi maravilhoso e com toda certeza é merecedor aí de continuar, virar calendário da nossa cidade. E por último dizer aí, parabéns ao prefeito Carlos, ao secretário de esporte, à própria secretaria, todos os seus funcionários, aonde eu também fico muito feliz em poder estar ajudando. Quando eu falo de esporte, você pode ter certeza que tem o dedo desse vereador, tem a mão desse vereador, tem quase toda a alma dele, juntamente a cultura. Pode contar sempre comigo e tenho certeza que também teremos altos e maiores frutos aí nos anos que vão vir pela frente. É isso, fiquem com Deus, boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Senhora presidente, colegas vereadores, boa noite novamente. Senhora presidente, falar aqui sobre respeito a... sobre tirar o ensino médio da noite. O governador não viu o impacto que vai dar isso nas casas das famílias, principalmente daquelas pessoas que são jovens aprendizes, que estão no comércio, trabalhando de dia e à noite estão estudando. A vereadora Marta falou bem falado, muitas pessoas já me procurou. Semana passada eu estava ali na capital do estado, conversei com o senhor João Batista, um dos coordenadores, diretor ali da SEDUC. O mesmo ficou de conversar com o Alan Porto e junto com o governador, para que não tire essas escolas, para que não deixe de deixar o ensino médio à noite, que quer que continue deixando, devido que muitas pessoas, jovens aprendizes, terão que sair dos seus empregos para poder estudar durante o dia. Inclusive, nossa cidade, hoje eu recebi uma ligação do comerciante do mercado, que ele está precisando de 6 funcionários e não acha ninguém para trabalhar. Então, tirando esse ensino médio à noite, onde esses muitos jovens estão estudando à noite e trabalhando durante o dia, vai ser um grande sim, está atraso na vida dessas pessoas, principalmente nas suas famílias, onde muitos jovens estão levando dinheiro para sua casa para sustentar suas famílias. Então, a gente tem que trabalhar em cima para que continue ensino médio à noite, atendendo aí esses menores aprendizes, para que eles possam estar trabalhando e aprendendo aí, já desde cedo, a trabalhar nos comércios da nossa cidade. Então, a gente vai estar cobrando novamente do governo do estado para que continue com esse ensino médio à noite, para que possa aí estar dando aula para esses alunos que precisam. Também, senhor presidente, quero desde já aqui agradecer o trabalho que foi feito ali pela Secretaria de Cidade, ali na comunidade de Água Boa, onde muitas lâmpadas já foram colocadas, algumas ruas ainda precisam ser colocadas também, ali na linha Julião também algumas lâmpadas foram colocadas, na linha João Ripar também foi colocada algumas lâmpadas, na comunidade de Água Boa, mas mesmo assim a população ainda precisa dessas lâmpadas que precisam urgente ser colocadas. Também eu, a vereadora Sandy, vereadora Mônica, tivemos na Sinfra, cobrando aí sobre a sinalização da 338, onde o governo já deu ordem de serviço, né, vereador? Presidente, já começou essa sinalização na estrada 338, onde está trazendo muito transtorno, muitos acidentes, e precisa sim ser sinalizada para facilitar aí, para ter para os moradores, principalmente aqui da comunidade Água Boa e Figurífico. Então, desde já agradecer e muito obrigado a todos. Boa noite.
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, também quero complementar a fala do vereador Heraldo Marquito. Na semana passada nós estivemos em Cuiabá, onde nós nos reunimos junto ao secretário de Estado, Marcelo Padeiro, e levamos para ele um ofício cobrando sobre a licitação, processo licitatório da MT-338 no trecho que liga Juara a Águas Claras. Nós conversamos com o secretário, pedimos a ele que coloque isso como prioridade, que dê andamento a esse processo licitatório, vez que em abril desse ano nós estivemos em Cuiabá em uma reunião da ANPLAC junto com o governador Mauro Mendes, onde ele sinalizou que daria andamento nesse processo, que na verdade já foi apresentado o projeto na Sinfra, está aprovado e aguarda agora ser licitado. Então nós estamos cobrando e pedimos inclusive aos vereadores que estarão aqui o ano que vem, que se empenhem nessa cobrança, porque o governo, vocês sabem que o nosso estado ele é muito grande, o governo tem várias prioridades, e se não ficar ali em cima cobrando, a gente não sabe se de fato essa obra vai ser executada. Então, fiquem atentos a isso também, cobrando sempre ao nosso governador. Também quero falar aqui sobre algo que a gente já, que eu já tenho falado bastante a respeito, não aqui na Câmara, mas quero que vocês, colegas vereadores, se atentem a essa situação, porque vocês sabem que o Distrito de Paranorte ele não possui torre de telefonia. E, finalmente, a Claro, que é a empresa que ganhou o processo licitatório para colocar torre de telefonia naquela região, tem interesse em instalar essa torre. Mas a Claro, ela contrata uma empresa terceirizada que faz todo esse trâmite, constrói a torre, aluga o terreno, constrói a torre e depois ela oferece, né, essa torre para a Claro utilizá-la. Acontece que a empresa fez a solicitação de declaração de uso e ocupação do solo em setembro desse ano. Na verdade, em setembro, dia 2 de setembro, teve a decisão da prefeitura falando que não permite que seja instalada essa torre ali no núcleo urbano de Paranorte. E aí agora a empresa, no dia 8/10/2024, fez um pedido de reconsideração, explicando que essa torre de telefonia não causa dano algum. Ela traz aqui no seu pedido de reconsideração, várias decisões, vários estudos falando que não tem risco uma torre de telefonia. E ela também cita que a torre de telefonia ela é algo de utilidade pública, né? É necessário ter essa torre de telefonia ali. Mas até o presente momento, a prefeitura não analisou esse pedido de reconsideração. Vocês estão entendendo a gravidade dessa questão? Finalmente, depois de tantos anos, a empresa de telefonia quer instalar torre na Paranorte, mas a Prefeitura Municipal de Juara não permite que isso seja feito. Por uma burocracia que pode ser muito bem resolvida pela própria administração municipal. Então, além de alertá-los sobre essa situação, eu também gostaria de solicitar à secretaria dessa casa que faça um ofício ao gestor municipal, ao prefeito Carlos Sirena, solicitando explicações a respeito desse assunto e por que até o presente momento, foi dia 8 do 10, até o presente momento esse pedido de reconsideração não foi analisado. Que isso seja feito e enviado amanhã ainda. Bom, eram esses os assuntos que eu queria tratar. E não havendo mais vereadores inscritos, eu quero agradecer a presença de todos e convocar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 4 do 11 de 2024, às 19h30, neste plenário. Declaro, portanto, encerrada a presente sessão. Boa noite.